Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Vem aí os destaques desta edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo encerra a preparação para a grande final contra o Liverpool amanhã, no Catar. Escolhido trio de arbitragem para a super decisão do Mundial de Clubes. Brasileiro fatura Mundial de Surf. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola. Na mesa de efeitos, a categoria do Luiz Emanuel. Central técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio, galera. Vamos começar com o Flamengo, as novidades do finalista do Mundial de Clubes. Neste sábado, o Mengão joga contra o Liverpool. 14h30, horário de Brasília, estádio Califa International. O Mengão tenta o bimundial. Chegando Maurício Costa.
O Flamengo não vai entrar recuado contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes da FIFA. Pelo menos é o que deu a entender o técnico Jorge Jesus. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico rubro-negro elogiou o adversário de sábado, mas deixou claro que não vai fazer como outros clubes brasileiros em finais contra europeus.
São épocas diferentes, não é? E com treinadores também diferentes, e portanto cada um tem a sua ideia. E aquilo que o Flamengo tem pensado ao longo destes 6 meses que nós estamos no Brasil tem sido uma ideia de um jogo olhando sempre para o golo e olhando para a frente e olhando também para a espetacularidade do espetáculo. Nós europeus, como treinadores, somos formados não só a ganhar, mas só ganhar não chega. As tuas equipas têm que ganhar e têm que proporcionar o espetáculo. Foi isso que tentámos fazer no Flamengo. E no Flamengo tu tiveste a sorte de ter jogadores que podem proporcionar essa ideia. Porque se não estiveres, ficas só com a ideia, não é? E portanto, amanhã, exatamente aquilo que nós vamos fazer é olhar para o jogo como olhámos durante estes 6 meses, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro.
Apesar do favoritismo do time inglês, Jorge Jesus confia em sua equipe e acredita que a postura tática fará toda a diferença na partida de sábado.
São duas equipas que praticamente são muito evoluídas e não vai ter o problema de quem ganhar pela questão física. Ganhar, vai ganhar porque está melhor taticamente, porque tem uma ideia de jogo melhor, porque conseguiu ser mais criativa taticamente, para além da criatividade individual que ambas as equipas têm, tanto os avançados do Liverpool como os avançados do Flamengo são avançados muito criativos, no momento podem decidir, mas também há a criatividade tática, não é? E portanto, amanhã, a equipa que tiver mais criatividade tática e que for mais disciplinada taticamente, será a vencedora do jogo, porque depois vai ter a ajuda da diferença dos jogadores de ambas as equipas.
O Flamengo deve entrar em campo com todos os titulares. Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo com William Arão, Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Flamengo e Liverpool se enfrentam neste sábado no estádio Califa Internacional, às 14h30, no horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E a arbitragem está definida para essa super decisão entre Flamengo e Liverpool. Rodrigo Ricardo.
A responsabilidade de apitar a final do Mundial de Clubes da FIFA entre o inglês Liverpool e o brasileiro Flamengo será de um trio de arbitragem do Catar. O juiz principal, Al Jassim Abdulrahman, vai ter o auxílio dos bandeirinhas Al-Mahri Taleb e Al-Makleh Saoud Ahmed. Já o árbitro de vídeo vai estar a cargo do espanhol Juan Martins Munhoeira. Com 32 anos, esta será a partida mais importante da carreira de Al Jassim. Ele é árbitro da FIFA desde 2013 e participou de partidas na Copa da Rússia em 2018 no comando do VAR. Ao todo, 9 juízes estão destacados para fiscalizar as regras do jogo. Entre eles, Atkins Kiley, dos Estados Unidos, e Esteban Ostojic, como assistentes do árbitro de vídeo. Já o quarto árbitro, escalado para substituir o juiz principal em uma eventual emergência, é o argelino Mustafa Gorbal. Em 2018, o norte-americano Jair Marrufo, filho de um juiz mexicano, foi o árbitro da final entre Real Madrid e Al Ain. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Brasileiro conquista Mundial de Surf. Assunto para Wagner Gomes.
A final do Campeonato Mundial de Surf foi em Pipeline, no Havaí. O surfista Ítalo Ferreira venceu Gabriel Medina, que é bicampeão mundial. Esta é a quarta vez que um brasileiro ganha o título. Ele é o primeiro nordestino a vencer o circuito mundial. Na final, conseguiu pegar 2 tubos que lhe garantiram um somatório de 15,56. Que não conseguiu ser batido por Medina. Ítalo é o novo campeão da Liga Mundial de Surf. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
As novidades da seleção feminina brasileira com Lincoln Chaves.
Entre o gol de Ludmilla, que abriu a goleada por 5-0 sobre a Argentina em agosto, e Vitória Albuquerque, que fechou o placar em 4-0 sobre o México no último domingo, saíram outros 22 gols nos 8 jogos da seleção feminina sob o comando de Pia Sundhage. Média de 3 por partida, além de só 2 gols sofridos. Mas a técnica sueca, bicampeã olímpica dirigindo os Estados Unidos, é exigente. É o que conta a atacante Cristiane.
Ela tem uma metodologia muito diferente de trabalhar. Então são maneiras diferentes de trabalhar e que é muito difícil você comparar. Então acho que ela tem trazido muitas coisas boas pra gente. Treina muito sistema tático, cobra muito a gente, não importa que esteja 2-0, 4-0. Ela quer todo mundo ativo o tempo inteiro.
De fato, foram 42 jogadoras chamadas em 4 convocações, 38 delas utilizadas. Teve gente estreando, como a lateral Isabela e, claro, rostos conhecidos. A atacante Debinha, artilheira da Era Pia com 6 gols, é quem mais vezes foi titular com a sueca, ao lado da volante Luana. Elas saíram jogando em 7 partidas. E a técnica tem rodado bastante o time, tanto que não repetiu a escalação nenhuma vez até agora. Não que isso tenha prejudicado a equipe em campo. Em 8 jogos, são 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota no tempo normal, como lembra a centroavante Bia Zanerato.
A gente vem numa evolução muito grande nessa sequência da Pia, com vitórias e empates. Eu acho que ainda não tivemos uma derrota. Então acho que essa sequência é muito boa e a gente espera que cada vez mais o público possa vir nos acompanhar, a mídia possa mostrar um pouco mais o futebol feminino e as pessoas possam conhecer que também futebol feminino é bonito de se ver, é bonito de ser jogado.
A seleção tinha começado 2019 sem vencer a 6 jogos, com 5 derrotas em sequência. Sofreu mais 5 antes da Copa do Mundo da França. Apesar de vitórias sobre Jamaica e Itália, a eliminação nas oitavas de final para a anfitriã custou o emprego do então técnico Vadão. Foi aí que a CBF foi atrás de Pia.
Before Brazil went into the World Cup, didn't have good results, but they played, I think.
Antes da Copa do Mundo, o Brasil não vinha de bons resultados, mas eu acho que vinha jogando bem e chegou às quartas de final. E aí passar por outra mudança com a chegada de um novo técnico acaba sendo uma certa montanha-russa. Pelos resultados, temos feito muito bem. Tenho que admitir que tivemos sorte na vitória sobre a Inglaterra. Espero que possamos jogar com elas novamente. Acho que evoluímos ofensiva e defensivamente.
I think we have improved both attacking and defending.
O fim deste ano marca a reta final de um ciclo, já que daqui 7 meses tem Olimpíada de Tóquio no Japão. Mas é também o início de um novo ciclo, que pode ser especial para o futebol feminino brasileiro. Em 4 anos, tem Copa do Mundo Feminina outra vez. E ela pode ser aqui. O país disputa a sede do Mundial de 2023 com Colômbia, Japão e uma candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia. Bia Zanerato acredita que a vinda da competição para cá seria positiva para o desenvolvimento da modalidade.
A gente espera sim que a Copa possa vir para o Brasil, porque a gente viu como foi no Rio 2016, né? O Brasil abraçou o futebol feminino, então o foco era todo nosso. Então a gente pôde mostrar a qualidade que temos e que cada vez mais, se a gente for abraçadas, se a gente for vistas, a gente pode mostrar um bom futebol.
E a candidatura do Brasil tem o apoio daquela que pode ser a nossa técnica nesta Copa, a própria Pia Sundhage.
I think that will be for Brazil, it will be fantastic.
Acho que para o Brasil seria fantástico se a Copa viesse para cá. Eu diria que não só o Brasil, mas o mundo iria apreciar. Quando estou na Suécia e se fala em Brasil, todos pensam em futebol. Acho que seria muito positivo para a América do Sul. Espero que consigamos.
I hope we get it.
A CBF indicou os estádios que receberam a Copa Masculina de 2014 para os jogos em 2023, caso o Brasil cede o torneio. O Mineirão em Belo Horizonte, o Mané Garrincha em Brasília, o Beira-Rio em Porto Alegre, as Arenas Pernambuco em Recife, Corinthians em São Paulo, Fonte Nova em Salvador e da Amazônia em Manaus, além do Maracanã no Rio de Janeiro, escolhido como palco para a final. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Federação Estadual do Rio de Janeiro escolhe o nome da bola do Campeonato Carioca, Rodrigo Ricardo.
O que não vai faltar no Campeonato Carioca de 2020 é samba. O ritmo mais popular do país dá nome à bola que vai desfilar pelos gramados fluminenses. A estrela foi anunciada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O modelo deste ano da bola é predominantemente branco e com detalhes alusivos ao carnaval. As cores são vibrantes e os desenhos parecem serpentinas. Ela possui 6 gomos costurados à mão. O fabricante ressalta a tecnologia do produto, que é resistente, macio e confortável. O artigo ainda, segundo a empresa de material esportivo, não absorve água e pesa entre 410 e 450 gramas. A bola samba já entra em campo neste domingo, na fase preliminar do Carioca. Esta etapa reúne 6 clubes: América, Americano, Friburguense, Macaé, Nova Iguaçu e Portuguesa. Apenas 2 das equipes se classificam para a etapa principal do campeonato, que começa em janeiro. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Vôlei, você de volta, Wagner Gomes.
A seleção feminina de basquete terá um duro teste antes da estreia no pré-olímpico mundial em Bourges, na França. A Confederação Brasileira de Basquetebol acertou amistosos em Belgrado diante da Sérvia. Bronze na Rio 2016, campeã da Eurobasquete em 2015 e bronze em 2019. Entre as melhores seleções do planeta, as Sérvias vão medir forças com a nossa seleção no dia 3 de fevereiro, bem próximo da estreia no pré-olímpico. Na última segunda-feira, dia 16, a Confederação Brasileira de Basquete divulgou as 17 convocadas para o período de treinos, visando a disputa. O Brasil se apresenta no dia 12 de janeiro, treina até o dia 27 na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Os trabalhos físicos de força serão realizados no centro de treinamento do time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk. Nas próximas semanas, a Confederação Brasileira de Basquete irá divulgar a programação completa da seleção feminina até o pré-olímpico mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Muito obrigado pela audiência e o carinho do ouvinte nacional. Bate-bola volta na segunda-feira. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.